Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar a política monetária na zona euro e também nos Estados Unidos. Vamos também olhar para as eleições nos Estados Unidos, que vão ter lugar no final deste ano, e também para o impacto das eleições em Portugal e o que é que pode vir aí. O nosso convidado hoje é André Almeida, responsável pela sala de mercados do Montepio. André, bem-vindo de volta.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. André, começando aqui precisamente pelo BCE, tivemos uma reunião em que as taxas de juros mantiveram sendo alteradas, com Lagarde a sinalizar que os juros podem vir a descer em junho, isto apesar da taxa de inflação ter estado a recuar, atirou mais algumas análises, mais alguma análise, aliás, aqui para abril, mas em junho parece que é aqui uma data mais definitiva, digamos. Como é que olhas aqui para a última reunião do BCE? Pareceu-te expectável as declarações de Lagarde? Esperavas mais? Como é que.
Eu sinceramente acho que foi ao encontro das expectativas, inclusivamente também aqui com as previsões que foram apresentadas por parte do Banco Central, tanto para o PIB como para a inflação. Aqui, ao apresentar já uma inflação no final de 2024 nos 2,3% e a partir de 2025 controlada dentro dos 2%, tanto claramente é o sinal de que o Banco Central Europeu percebe que é o momento de começar a dar, a colocar cá fora no mercado, os indícios de que vai efetivamente iniciar o seu movimento descendente das taxas de juros. Portanto, em jeito de conclusão, eu diria que foi ao encontro daquilo que era expectável, colocou como cenário central a descida, em junho, ainda que deixassem aberta a possibilidade pelo menos de discussão para a reunião de abril, mas claramente foi uma tentativa, no meu ponto de vista, na minha ótica, de sinalizar verdadeiramente junho e, portanto, tinha que dar aqui umas pistas um bocadinho mais na antecipação. Portanto, a ideia acho que foi ao encontro das expectativas. O mercado também interpretou bem neste momento aquilo que se antecipa para este ano de 2024 é que se encerre o ano com menos 100 pontos base do que aquilo que estamos neste momento. Portanto, neste momento temos a taxa de depósito do Banco Central a 4%. As perspectivas serão que se encerra a 3%, eventualmente 3,25%, mas, portanto, o cenário central é andar aqui entre os 75 e os 100 pontos base. Eu acho que vai de encontro às expectativas. Nós também, em termos de dados, mais concretamente os últimos números de inflação que saíram, também já indiciavam, de certa maneira, uma descida da inflação, de 2,8% para 2,6%. Há ainda aqui alguns pontos de interrogação relativamente aos preços no setor de serviços e também influenciados pelas subidas salariais típicas de início do ano na Europa, mas acho que estão neste momento reunidas as condições para realmente o cenário central é o Banco Central Europeu começar a descer as suas taxas.
André, mas não achas que, para além da questão da inflação, que claramente houve uma correção em baixa, tanto para este ano como para o ano que vem, que fundamentam, vá, esta nova, digamos, esta viragem de página, que na realidade até agora não sabíamos muito bem para onde é que íamos e agora parece que já existe uma definição clara. Mas foi, não achas que foi. Uma história com dois capítulos, nomeadamente também a referência a que a economia da zona euro também não está tão forte como era expectável, e isso ajuda também a justificar esta necessidade de um corte de juros antes do FED.
Sim, aí concordo. Inclusivamente nas suas previsões, o Banco Central reduziu a perspectiva para a evolução do PIB da zona euro para 2024, dos 0,8 que tinha anteriormente previsto, para agora uma previsão de 0,6. Portanto, vem no sentido daquilo que tu referiste, portanto, o próprio arrefecimento da economia da zona euro acaba por facilitar o trabalho de combate à inflação. E desta feita, portanto, termos aqui números de inflação já perto dos 2%, o que permite ao Banco Central começar a descer estas taxas, e a verdade é que, se tudo acontecer tal como se perspectiva, a economia da zona euro conseguiria ter combatido a inflação sem entrar efetivamente num período recessivo. Portanto, abrandamento económico, sim, taxas de crescimento baixas, abaixo de 1% este ano, o ano passado também no 0,5%, mas a confirmar-se este cenário seria o verdadeiro soft landing, no sentido em que era possível combater a inflação, trazer a inflação de números 6-7% para perto de 2% sem criar uma recessão económica. E, portanto, isso aí seria um grande feito, tanto para a Europa como para os Estados Unidos, mas conseguir-se materializar este cenário que está nas previsões económicas, eu diria que seria muito positivo, inclusivamente para os habitantes da zona euro, portanto, para, do ponto de vista pessoal enquanto europeu.
Marco, aqui alguns analistas têm estado a prever lá está, que o BCE venha aqui, arranque com o corte de juros primeiro do café, algo que seria impensável alguém dizer há umas semanas atrás. Aqui uma das justificações que ouvi foi por, lá está, o abrandamento económico alemão e que os responsáveis alemães começariam aqui a pressionar mais o BCE via Bundesbank para arrancar aqui com o corte das taxas de juros mais cedo. Parece viável atualmente que isto venha a acontecer?
Eu acho que é praticamente certo. Aliás, inclusive é hoje, por exemplo, um responsável do Santander, da componente norte-americana, referiu inclusive que a Fed só iria cortar juros no final do ano, depois das eleições. Isso foi uma coisa que nós já falámos aqui várias vezes. Qual é que seria a componente, de condicionamento que as eleições poderiam ter em relação ao FED cortar juros ou não? A realidade é que a FED, apesar de haver aqui indicações que tem espaço para cortar, também tem muito mais espaço para não cortar, nomeadamente até pelos dados de inflação que saíram ligeiramente acima, nomeadamente na Core, acima do que era esperado esta semana. Mas o que é certo é que a economia norte-americana não dá sinais de enfraquecer, o mercado laboral está forte, e isto não é só apenas em relação à inflação, é também em relação ao mercado, à economia. Isso é importante, porque um apetite da economia pode levar logo a inflação a crescer um pouco mais. E eu acho que, na realidade, os Estados Unidos, como já o outro analista indicou, não têm necessidade de um corte de juros, para já. E eu refiro aqui uma coisa muito importante que quase nunca é falada, aliás, por exemplo, em Portugal eu não vejo isto ser referido, que é, por exemplo, a produtividade nos Estados Unidos está a anos-luz da Europa, nomeadamente, aliás, no último trimestre do ano passado, nos Estados Unidos cresceu 2,6%, enquanto na Europa, na zona euro, aliás, caiu 1,2%. Isto é muito importante, mesmo ao nível da inflação também, mas também do crescimento da economia e da pujança da economia. E só para nós termos uma noção, nas últimas 2 décadas, a produtividade nos Estados Unidos mais que duplicou o crescimento, mais que duplicou daquela da zona euro e do Reino Unido. Portanto, e isto é uma coisa, é algo estrutural, porque não é só de um quarto, de um trimestre, e que, neste caso, existem muitos analistas e investidores que explicam a robustez da economia e dos resultados das várias empresas exatamente na produtividade, que lhes permite manter este ouro sobre azul, que é juros altos, ok, mas a economia continua a crescer, o consumo continua a ser robusto e a inflação vai dando alguns passos no sentido certo, mas ainda não está no patamar ideal. Portanto, eu acho perfeitamente possível e que irá mesmo acontecer. A Europa terá necessidade de estimular a sua economia até mais do que a questão da inflação ser um ponto fulcral.
Obrigado, Marco. Vamos para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. André, vamos agora olhar aqui para os números de inflação. Nos Estados Unidos ficaram acima do esperado. Pensas que já estavas à espera que isto viesse a acontecer e que só está a dar razão para mais uma razão para a Fed atirar os cortes de juros para mais tarde este ano?
Bem, os números de inflação efetivamente saíram ligeiramente acima do esperado. Não obstante, é ao nível dos salários, e se nós vimos que já os taxas de crescimento de salários já não estariam, não saíram tão elevadas quanto aquilo que era antecipado. Eu acho que efetivamente nós agora como tentamos antecipar aquilo que vai acontecer com o banco, como é que a Fed vai reagir, e mesmo o BCE, como é que vão reagir, quando é que vão descer, quando é, não vão descer já este mês, vão para o próximo. Estamos aqui muito focados no número do mês, não é? Mas a verdade, e é isso, os números mostram, quando nós olhamos aqui uma série mais longa, claramente a tendência de abrandamento da taxa de inflação, está lá, a tendência está lá. E, portanto, é um bocadinho aquele tema sobre o lag temporal dos impactos da política monetária na economia. Isso, neste momento, começa-se a refletir, não é? Ou seja, a inflação foi descendo paulatinamente, demorou um pouco mais do que aquilo que antecipava, que ao início esperávamos que, efetivamente, genericamente, toda a gente esperava que os impactos fizessem logo sentir, o que não foi verdade. Isso também tem a ver um bocadinho com as dinâmicas de taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, porque as famílias financiam-se essencialmente a taxas fixas, portanto, uma subida de taxas só influencia os novos créditos, não influencia os créditos que já estão em vigor, que já estão concedidos, e inclusivamente tinha efeitos de curto prazo, efeitos de riqueza positivos, porque as famílias vinham de períodos com níveis de poupança elevados, que estavam aplicados a aplicações financeiras, depósitos a prazo ou outras, e que as subidas de taxa de juros, inclusivamente, tinham efeito de riqueza positivo, porque as pessoas viam a sua poupança, inclusivamente, aumentar, enquanto a sua dívida, o seu passivo continuava mais ou menos estável. Agora, a pouco e pouco, isso nós vemos, por exemplo, em dados do mercado imobiliário, a pouco e pouco nós vemos que esta subida de taxas começa a fazer efeito, ou seja, a concessão de novos créditos à habitação caiu substancialmente, as taxas de juros no crédito ao consumo também aumentaram substancialmente e, portanto, há menos capacidade para pagar crédito ao consumo ou, pelo menos, para aceder a esse crédito. Portanto, a pouco e pouco vamos assistindo a esses efeitos. E, por exemplo, os dados do mercado de trabalho que saíram na semana passada também demonstram um bocadinho estes sinais. Portanto, houve revisões em baixa dos níveis de criação de emprego do mês anterior, a taxa de desemprego já acabou por subir um pouco para os 3,7. Portanto, muito paulatinamente vamos começando a sentir alguns níveis, alguns impactos do arrefecimento da economia norte-americana. Agora, concordo claramente com aquilo que o Marco dizia na primeira parte, que a economia norte-americana está em melhor situação do que está a economia europeia. Isso tem-se visto pelos números, não há como fugir a esse tema. Agora, tanto num bloco como no outro, em jeito de conclusão, a tendência para controle da inflação está lá. Agora, aqui é uma questão de timing, quem que dá o tiro de partida primeiro?
André, e achas que existe a possibilidade ou espaço para a Fed cortar só depois das eleições?
Depois das eleições, eu acharia que não, porque isso seria já um bocadinho o envolvimento da Fed na própria campanha eleitoral. Agora, eu acredito que pode haver aqui espaço para que não seja já em junho, que seja eventualmente em julho ou um pouco mais à frente. Inclusivamente, o mercado neste momento também já está por aí. Agora, deveria haver uma tentativa da Fed de não se envolver ou de se envolver o mínimo possível na campanha eleitoral, que já sabemos que vamos ter aqui uma reedição das últimas eleições, não é? E, portanto, tudo se encaminha para isso. Portanto, seria positivo para a Fed, para a sua credibilidade, principalmente externa, envolver-se o menos possível nas eleições. Ou seja, quando tivermos claramente números de inflação dos 2%, começamos a ver aqui e ali agravamento dos dados do mercado laboral, portanto, há que baixar taxas e há que o fazer sem fugindo ao máximo disso. E temos que, não nos podemos esquecer que os bancos centrais saíram um bocadinho, a sua credibilidade saiu um bocadinho posta em causa quando não foram capazes de antecipar esta inflação que não era temporária e se tornou permanente durante estes últimos 2, 3 anos. Portanto, é importante que os bancos centrais dos grandes blocos sejam capazes de se salvaguardar e de manter a sua credibilidade acima destes temas eleitorais que claramente vão sofrer essa pressão, não é? Isso que tu dizias, essas pressões são naturais, mas cabe aos banqueiros centrais serem capazes de se desviar delas o mais possível.
Marco, há umas semanas atrás, Trump já se dirigiu a Jerome Powell, são declarações de Trump, prevê que o Jerome Powell venha a tomar decisões, baixar as taxas de juros, neste caso, que vão ajudar os democratas. Jerome Powell, ele próprio, que é um republicano e que foi nomeado por Trump, achas que vai aumentar a tensão nos próximos meses entre Donald Trump e a Fed e Jerome Powell em particular, vão começar a sentir mais pressão ainda para não atuar, precisamente?
Eu acho que sim, aliás, já começa a ser incluído no mercado algum risco eleitoral em vários setores. E pronto, e Trump vai fazer aquilo que mais lhe der jeito. Ora critica, ora não critica. Aliás, como já aqui referimos, o ano passado, quando o mercado estava a subir, ele estava a dizer que já era por causa dele, porque os investidores sabiam que ele ia ganhar e que ia ser bom para o mercado. Portanto, ele utiliza sempre a mesma retórica, sendo que depois, quando é preciso, critica o mercado ou critica os reguladores, a Fed, seja como for, tenta retirar todos os pontos positivos para ele. Nós já sabemos isso. Portanto, se for preciso ele criticar, ou se tiver interesse em criticar, vai criticar. E eu acho que isso pode causar aqui algum condicionamento ao Fed. Eu partilho da opinião do André, eu acho que não deveria haver qualquer tipo de condicionamento. Se for para subir, é para subir. Se for para descer, é para descer. E se não houver espaço para isso, então manter-se. Mas é preciso também ter em consideração que a Fed não são propriamente a partidários, apesar de ser esse o seu trabalho, não devem ser partidários, mas eles são nomeados por alguém, nomeados uns pelos republicanos, outros por democratas, não é? E certamente que haverá aqui alguma pressão, mas também acho que a Fed tem espaço para sair das garras da política, e se tiver que fazer alguma coisa, fazer isso. Depois, se for criticado, é assim, Jerome Powell também, por exemplo, já não deverá ter outro mandato, portanto, acho que está à vontade para tomar ou ser a cabeça de decisões que podem não ser condizentes com aquilo que Trump quiser, caso seja ele a ganhar.
Eu queria discutir aqui também um comentário acerca das previsões dos mercados. Como sabem, no início do ano, os mercados estavam bastante otimistas em relação aos cortes. Chegaram a descontar cortes de pelo menos 175 pontos base, tanto por parte do BCE e da Fed. Como sabem, agora tem vindo a descer esta expectativa. Quero perguntar-vos a que é que se deve esta aterragem. Aqui dos mercados que estão agora mais realistas, digamos, face a alguns meses atrás. André.
Bem, na altura, penso que até tivemos aqui uma conversa sobre isso, o movimento que aconteceu eu digo, repricing, entre aspas, não é? De expectativas, tivemos basicamente os investidores a colocarem-se à frente, digamos assim, do BCE, no sentido de anteciparem esta inversão de taxas de juros, porque nós temos, recuando aqui um bocadinho, nós vimos de um final de setembro, outubro, em que ainda havia riscos relevantes relativamente à inflação e tínhamos as taxas em níveis muito elevados, e depois tivemos um movimento de contração de taxas, principalmente na parte longa, mas depois também isso passou-se para a parte curta, que foi quando, de certa maneira, os investidores assentaram a ideia de que chegámos ao pico. E a partir do momento que assentámos essa ideia de chegarmos ao pico das taxas de juros, já estamos numa fase em que será mais um mês, menos um mês. E, portanto, quem investe a médio e longo prazo, quem faz investimentos para vários anos, quem compra dívida há 10 anos, portuguesa, espanhola, italiana ou mesmo norte-americana, portanto, os investidores real money em dívida, ao comprar aqui, ao comprar 10 ou 20 basis points abaixo, é um bocadinho diferente porque o investimento de médio e longo prazo está lá, a lógica de investimento de médio e longo prazo está lá, e portanto, comprar dívida alemã a 2,50 continua a ser interessante. Se nós pensarmos que, se nós damos a credibilidade ao Banco Central Europeu de controlar a inflação e que achamos que a inflação nos próximos 10 anos estará em média 2%, portanto, comprar dívida alemã 2,50 ou 2,20 é um bocadinho igual no sentido em que continua a haver um prémio, uma taxa real implícita nesse investimento. Claramente foi o antecipar de expectativas e depois com o final do ano também acabou por acentuar a menor liquidez nos mercados, a típica do mês de dezembro, acabou por acentuar esse movimento. E, portanto, aquilo que nós assistimos foi essencialmente um janeiro de voltar a pôr expectativas no sítio, digamos, entre aspas, correto, no, na, na, na antecipar uma quebra de 125 pontos base de taxa de juro para 2024, que é mais ou menos onde tem andado agora, e agora tem dado aqui um bocadinho ao sabor do dado macro que vai sendo na semana, do dado de inflação ou do discurso ou afirmação de um ou outro membro do BCE ou da Fed, mas neste momento eu acho que temos mais ou menos expectativas aqui relativamente balizadas entre os 75 pontos de queda de taxas até o final do ano e os 100 pontos de queda de taxas até o final do ano, e temos andado aqui balizados, tendo em conta isto tudo que já fomos falando. Ou seja, está-se entre a ideia de que os máximos das taxas de juro já aconteceram, agora aqui é uma questão de timing, mais mês, menos mês.
André, eu desde o ano passado, inclusive, se bem te lembras, que venho a dizer que há aqui alguma divergência entre os investidores e a Fed, que a Fed sempre e bateu naquela tecla que vamos ser lentos, não vamos isto, aquilo e aquilo outro, sempre a bater num tom muito mais hawkish, e enquanto o mercado já andava a prever 6, 7 cortes, e logo em março. E eu achava sinceramente isso uma dissonância muito grande, e estava na, alguma coisa estava errada. Neste caso foi o mercado que estava errado. Houve essa correção, mas sinceramente essa correção em termos de mercado, por exemplo, a acionista teve muito pouca interação para já. Agora, eu acho que pode ter acontecido porque ninguém estava à espera, na realidade, que a economia se conseguisse aguentar tão bem. Portanto, o mercado
Correto.
estava à espera que mais mês, menos mês, houvesse aqui realmente uma clivagem e a economia norte-americana desse sinais claros de enfraquecer, e aí a Fed iria agir bastante, bastante mais rápido, ainda mesmo que a inflação tivesse um bocadinho mais alta. Eu acho que esse foi um erro de percepção. Agora, é curioso uma coisa em relação aos mercados também. É que, curiosamente, quando têm saído notícias de que os juros podem continuar altos, as tecnológicas até têm corrido bem. O mercado tem reagido bem. O Russell, por exemplo, das pequenas e médias empresas, tem corrido mal, como aconteceu, por exemplo, ontem, na terça-feira. E, portanto, existe aqui algo muito curioso. E também já foi falado, por exemplo, existem muitas empresas, nomeadamente na área tecnológica, as cash cows desta vida, como Facebook, Apple, Microsoft, que estão a ganhar muito dinheiro com os juros. É preciso
Correto.
não esquecer que estão a ter retornos de capital de 5% ou mais, sem fazerem rigorosamente nada, em brutais pilhas de dinheiro que têm. E isso também é muito interessante para depois os resultados finais.
Sim, era um bocadinho aquele efeito de riqueza que eu falava há pouco com o
Exatamente. Quando tu estavas a
norte-americano.
falar disso, eu estava-me a pensar, Estava-me a lembrar desse ponto, que não é, por vezes, muito imediato, mas o que é certo é que há dinheiro a rodos nas empresas, nomeadamente nos grandes colossos tecnológicos, e que está, neste momento, está a uso, não é?
E mesmo em termos de apresentações de resultados, aquilo que nós fomos vendo foi sucessivamente os analistas a baixarem expectativas no sentido de anteciparem quebras nos resultados das empresas, nomeadamente também destas tecnológicas, mas em termos gerais, como um todo, quando olhávamos para o S&P, e a verdade é que época de resultados após época de resultados, as empresas iam conseguindo superar as expectativas. Ou seja, numa primeira fase, porque conseguiram, inclusivamente com a inflação, ampliar margens comerciais, e numa segunda fase, por efeitos on-off, ou estes que falavas, ou efeitos de conseguir aumentar volume, por via da inflação, que aumenta sempre volume. Portanto, de uma maneira geral, as empresas foram conseguindo ir cumprindo com expectativas ou mesmo superando. E, portanto, isso é curioso e é isso que também, de certa maneira, nos leva a ver o comportamento dos índices, não é? Os índices genericamente estão todos positivos. Depois há aqui alguns casos muito particulares, ou seja, por exemplo, as utilities, ou seja, por exemplo, os recursos básicos, porque foram aqui um bocadinho afetados pela pouca recuperação ou recuperação abaixo do esperado da economia chinesa, que tem claramente impacto em determinados setores industriais e na procura dessas matérias-primas, as utilities, de alguma maneira, porque os preços na Europa de energia continuaram controlados, os preços de eletricidade também baixos, um inverno que não foi tão frio quanto aquilo que poderia ter sido, e, portanto, os consumos de energia abaixo afetaram genericamente as utilities. Mas, tirando estes dois ou três setores, de uma maneira geral, todas as empresas foram apresentando resultados positivos, com bom comportamento. E, por exemplo, um setor que é um setor que normalmente antecipa um abrandamento económico, que é o setor automóvel. Portanto, o setor automóvel teve uma boa procura, continua a vender bem, continua a conseguir ter. A demonstrar boas margens, ainda assim, inclusivamente, com incapacidade de fazer as entregas e as vendas em tempo útil. Portanto, o setor automóvel é sempre aquele setor em que nós vemos antecipam, porque é um bem de consumo que as pessoas que só avançam se sentirem que vão ter estabilidade nos próximos anos, e portanto, continua a ser um setor muito resiliente, com boa performance, inclusivamente. Em termos acionistas na Europa, os automóveis continuam com variações muito positivas. Portanto, em jeito de conclusão, efetivamente o facto de tanto a Europa como os Estados Unidos, terem conseguido para já escapar à recessão generalizada é um fator positivo, e é isso que também permite que as ações continuem com boas performances. Mas isso pesou mais do que o facto do Fed e o BCE não terem descido tão rapidamente as taxas como inicialmente se esperava, e o PIB, o crescimento, a pesar mais do que a política monetária. Era a mensagem aqui neste ponto que eu queria deixar.
Obrigado, André. Vamos para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana, e este número refere-se aos dividendos que deverão ser pagos a nível global em 2004, que atingem 1,72 bilhões de dólares. Isto é uma projeção da consultora Janus Henderson, que espera assim que, pelo quarto ano consecutivo, as remunerações aos acionistas a nível global venham atingir novamente um recorde ano após ano. Olhando para 2023, a Microsoft liderou o ranking dos maiores dividendos globais, seguida da Apple e da ExxonMobil. Em 2023, também, sem surpresas, A América do Norte foi onde foram pagos mais dividendos, 665 mil milhões de dólares pagos em dividendos, seguidos aqui pela Europa, excluindo o Reino Unido, que onde os dividendos atingiram os 300 mil milhões de dólares. Só para dar uma nota que o setor bancário foi responsável por metade do crescimento dos dividendos registados em 2023. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós?
Esta semana é Donald Trump, porque não só porque conseguiu aquilo que já era expectável, não é? A nomeação do Partido Republicano, mas por outro motivo. Foi a reviravolta dele em relação à lei que foi aprovada na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre a venda do TikTok ou então a sua proibição. Caso a ByteDance, que é a empresa detentora do TikTok, não faça essa venda nos próximos 6 meses. Esta lei ainda terá que passar no Senado, onde deverá ter grandes problemas a passar, mas o que é certo é que Trump, que no seu mandato inclusive era contra o TikTok, agora deu uma volta completa, porque diz que isto é facilitar a vida ao Facebook. E ele, neste momento, classifica o Facebook como o inimigo do povo. Eventualmente pela questão de ter sido banido na altura do ataque ao Capitólio e, entretanto, depois reposta à sua conta, mas o que é certo é que é curioso, que esta reviravolta, pronto, poderá ter aqui algum efeito no mercado, nomeadamente também depois no Senado, poderá haver aqui maior oposição a que isto avance, esta posição do potencial próximo presidente dos Estados Unidos e o representante do Partido Republicano, poderá pôr aqui mais constrangimentos a que isto seja efetivado, esta nova legislação.
Obrigado, Marco. André, olhando agora aqui para um pouco para os acontecimentos, para o acontecimento nacional nos últimos dias, as eleições que houve em Portugal, tivemos aqui um alerta por parte da agência DBRS, que alerta para o risco de governabilidade do país e até coloca a hipótese de haver novamente eleições em novembro, se não houver uma solução estável. Isto perante o facto do Presidente da República só poder convocar eleições 6 meses após as últimas. Queria te perguntar: nos mercados, já sentiste alguma reação às eleições em Portugal, aqui na dívida soberana, e se também nos contactos que tens com investidores, se notas que há aqui alguma preocupação com o risco político do país?
Não, de momento não, no sentido em que, primeiro que tudo, parece haver um compromisso dos partidos relativamente à necessidade de manter a trajetória que foi feita ao nível das contas públicas. Portanto, esse é o fator essencial. Ao nível dos pontos mais críticos e que fomos conversando também aqui com alguns interlocutores. O tema de que voltar a ter eleições, ou pelo menos não ter um governo estável durante um período de considerável tempo, pode pôr em causa o cumprimento das metas relativamente ao PRR. Isso sabemos que é um fator muito relevante para o crescimento económico nos próximos anos em Portugal, porque será, em teoria, a última grande oportunidade em termos de fundos vindos da Europa. Portanto, esse é o ponto que poderá ser mais difícil e que poderá ter mais impactos, essencialmente, ao nível do crescimento. Agora, eu gostava de dizer, neste sentido, acho que é importante percebermos que, mais que tudo, a estabilidade em si mesmo é naturalmente importante, mas, mais que tudo, nem sempre é a estabilidade ao nível do governo A ou B ou C, mas tem a ver com a estabilidade das políticas e da estratégia que o país tem. E desde que a estratégia que o país tem se mantenha dentro desta ideia, destas balizas, que é promover crescimento, tratar bem os investidores internacionais, continuar a manter esta política de contas sãs, desde que se mantenha assim, não haverão perigos de maior.
André, mas não achas que poderemos ter aqui um foco não não obrigatório de instabilidade devido ao, àquilo que foi anunciado por Luís Montenegro de um orçamento retificativo que não só irá o cara, portanto, fazer é quase como uma provocação ao PS, mas também, se não houver aqui algum entendimento com o Chega, poderá haver aqui já uma barreira já nos próximos tempos. Não precisamos chegar ao orçamento a setembro, outubro ou novembro, orçamento do próximo ano, em que isto basicamente não saia da cepa torta. E existe aqui uma desconfiança política em torno do novo governo.
Eu entendo esse ponto, mas temos lembrar-nos que, efetivamente, também a queda deste governo foi antecipada no tempo para que pudesse haver um orçamento de Estado. E, portanto, Portugal tem um orçamento de Estado em vigor, que pode e deve ser cumprido, e portanto, a questão do orçamento retificativo é, do meu ponto de vista, claramente uma decisão mais política, no sentido de
Não acha que é
avaliar.
extemporâneo neste caso?
No caso, é uma decisão política no sentido de avaliar apoios e avaliar, é uma contagem, digamos, de espingardas, como se costuma dizer aqui utilizando esta expressão bastante popular, porque efetivamente este governo, a ser, não é, no cenário central que temos, que será um governo minoritário do PSD e do CDS, poderá perfeitamente iniciar funções com este orçamento, e há quem além ir a pouco e pouco tentando implementar o seu programa de governo, algumas das medidas do seu programa de governo, naturalmente que tem aqui balizas muito definidas, mas a questão do orçamento per si deixa ainda aberta algumas portas para algumas medidas que podem ser tomadas e que também podem ser acordadas aqui e ali com as diferentes forças políticas, além do PSD e do CDS. Portanto, per si pode ser, é mais uma questão política do que propriamente uma questão económica, ou seja, o governo pode viver e avançar com este orçamento.
Marco, como é que olhaste para o resultado aqui das eleições? Sabemos que ainda não está completamente concluído, ainda faltam os resultados dos círculos exteriores, faltam também formar governo, que poderá demorar aqui algum tempo, mas estás mais pessimista de forma, por exemplo, no caso da DBRS, que espera não, coloca a hipótese de que venham a acontecer eleições novamente em novembro, se não for encontrada aqui uma solução estável, ou estás mais
André,
otimista, considerando que poderá haver uma solução?
estou dentro da mesma posição que referi há bocado em relação aos investidores e o Fed. Acho que alguma coisa vai ter que ceder. Algo vai ter que ceder, porque a caldeirada onde estamos agora não vai resultar em rigorosamente nada. Portanto, ou o PS vai passar coisas da AD, ou a AD vai buscar o PS, ou o Luís Montenegro sai de lá, o que não me parece muito provável para já, que é para conseguirem algum tipo de acordo com o Chega. Agora, eu acho que isto não vai dar em nada. Ainda por cima, com a escassa margem que existe da ADPS, isso não dá qual. É muito diminuta, digamos, a autoridade moral da AD de fazer algo diferente. Depois, o Chega, neste momento, é quem tem o peso da balança. Porque nem as outras políticas conseguem, nem a esquerda consegue fazer muito, portanto, porque PS mais toda a esquerda não consegue fazer muito, portanto, o Chega que vai decidir. O Chega ou aceita um orçamento ou não aceita. Se votar contra, acabou. Se abstiver, a esquerda pode eventualmente chumbar. Portanto, eu acho que isto não vai dar, sinceramente, não vai dar em nada, a menos que exista alguém que ceda. Portanto, a instabilidade vai ser elevada, vai haver muito ruído, mas eu acho que, como o André referiu, e bem, é assim, nós temos para já um orçamento. Acho que é uma parvoíce esta questão do orçamento retificativo, sendo que para já se está a afrontar o PS, se bem que eu também percebo que o PS tentar governar com o orçamento do PS era um bocado complicado, mas é assim em política, e temos que aceitar. Foi por isso que as eleições foram tão tarde. A AD terá o seu tempo de colocar o seu programa, se conseguir. Agora, eu acho que vamos ter eleições. Não, 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 das duas, uma, ou temos eleições num curto espaço de tempo, ou então alguém vai ter que ceder. Porque o que está é inevitável que isto não vá resultar, não vá resultar bem, porque nós precisamos de orçamento. E nós não somos como a Espanha. Que a Espanha viveu aqui há alguns anos com a duodécimos. Nós não temos bem esta capacidade.
Serão temas que são tempos desafiantes e também com muitas novidades e a própria realidade, com certeza, que nos vai apanhar muitas vezes prevenido. André, quero-te agradecer. Obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigado, é sempre um prazer.
Até a uma próxima oportunidade. Marco, vemos para a semana.
Até para a semana.
Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Ouça este e outros programas no site do JE, nas redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Boa semana e bons negócios.